Parashá de esta semana, Parashá Yitro. Parashá começa contando como Yitro veio ao encontro do Moshe e de todo o povo no deserto. Depois a Torá começa e até o final da Parashá fala sobre o recebimento da Torá. Então começa a falar o primeiro dia, quando eles acamparam. Quando eles acamparam, na verdade, antes, o Yitro, inclusive, dá uma boa ideia para o Moshe. E assim monta um sistema judiciário usado a partir de então do nosso povo. Depois disso, a Torá então conta. Quê? E até hoje ainda é o mesmo. Depois a Torá conta como eles acamparam em volta do Sinai, e o que foi feito no primeiro dia, o que foi feito no segundo dia que eles estavam lá, no terceiro dia que eles estavam lá, quarto dia, sexto dia finalmente, e o sétimo dia quando receberam a Torá no Monte Sinai. E aí tem, obviamente, já finalzinho da Parashá, aparecem os o decálogo, que é vulgarmente chamado dos Dez Mandamentos. Inclusive até pintaram aqui na porta, finalmente, uma honra, uma homenagem à semana. Não está pronto, mas já começaram, já é um passo. Um dos mandamentos, uma das mitzvot, ou como foi chamada, uma das dibrot, um dos ditos do decálogo, não tirsah, não assassine. É o sexto, não tirsah. Lá em cima, segundo, na segunda pedra em cima. Não tirsah, é proibido a pessoa assassinar. E é muito comum as pessoas perguntarem, peraí, o Torá está falando, não tirsah, não pode assassinar. Então como é que a Torá em outros lugares diz que se o fulano fez isso tem pena de morte? Como é que tem sentença de morte pela Torá se por um lado a Torá fala, não tirsah, não pode matar, então eu não posso matar, então eu não posso matar nunca. Ou como funciona isso? Tem vezes que eu posso matar, tem vezes que eu não posso. Como funciona esse sistema? E na verdade, vamos ver depois, se Deus quiser, no fim, como na própria, nesse resumo, com duas palavras, não tirsah, nesse próprio resumo que a Torá traz aqui no decálogo, já tem uma dica para isso, que às vezes é uma coisa e às vezes é outra coisa. A Torá fala em Parashat Noa, quando Noa saiu da Teivá, depois do dilúvio, Deus fala para ele, embora até hoje vocês não podiam comer carne, ele agora está permitido comer carne. E Deus fala, mas a batalha da chão da mão do teu filho. Você não pode comer a carne de um animal enquanto ele ainda está com vida. Primeiro mata o animal, depois pode comer. Então, uma mitzvah também para quem não é judeu. Mitzvah para Benei Noah, todos os descendentes de Noah, que ele não pode comer um animal, não interessa se eles não têm que fazer fritar, igual nós fazemos. Mas é proibido comer um animal vivo. Enquanto não saiu completamente a vida dele, é proibido comer. Então, isso a Torá fala em seguida. Ve'ah, porém, edimchem le'nafshotechem edrosh. O sangue de vocês, das suas almas, eu vou cobrar. Ou seja, não pode matar um ser humano. Mais ainda, a Torá aqui fala, a linguagem dela é, e da sua própria vida eu vou cobrar. Daqui aprende nossos sábios que é proibido uma pessoa se suicidar. E Deus cobra da pessoa se ele se suicida. Em seguida, miyarpon hayai brecheno, das mãos de qualquer animal eu também vou cobrar. Um animal está proibido de matar um ser humano. O ser humano tem o direito de matar um animal para comer. Mas um animal não pode matar um ser humano. E se o animal matar um ser humano, ele também tem pena de morte. Miyad ha'adam, e das mãos do homem, até miyad isahi, mesmo se for o irmão, por exemplo, edroches necessadam, eu vou cobrar a alma de uma pessoa. Sofer dam ha'adam, aquele que derramar o sangue de um homem, da adam da moishafer, por um homem o seu sangue será derramado. Por que isso? Que Betel é Melokim, Asfaita Adam. Pois Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Quando uma pessoa é criada, Deus criou o homem, criou cada um, cada pessoa que vive. Essa pessoa foi criada para melhorar o mundo, para desenvolver o mundo, para criar coisas. Sempre subindo. A pessoa não tem o direito de destruir o mundo. A pessoa tem o direito de construir o mundo. Vem um sujeito e ele resolve que ele quer matar o outro. Ninguém te dá esse direito. A Torá não te dá esse direito. Um ser humano não tem nada que se meter a matar um outro ser humano. Não pode fazer isso. Por que que o teu sangue não é assim que se diz? Por que o teu sangue é mais azul, mais vermelho? Não existe isso. Sangue de uma pessoa, a alma de uma pessoa, não pode ser tirada por uma outra alma. Mas, diz a Torá, no momento que uma pessoa tirou a alma do outro, ele está destruindo o mundo? Peraí. Diz Deus, eu coloquei esse sujeito no mundo para construir, para desenvolver, para melhorar. Ele está destruindo o mundo? Então tira ele já. Ele não pode continuar. Não pode continuar numa sociedade alguém que está destruindo a sociedade. Não, tira. Pode tirar. Eu, Deus, que coloquei a vida nessa pessoa, estou mandando tirar ele daí. E a Torá fala claro aqui. Sofrer da dama Adama, aquele que derramou o sangue de um homem, badam da moistafé. Por um homem o seu sangue vai ser derramado. Ou seja, é lógico que não é qualquer um. Não, é isso, fulano assassinou, também vou matar ele. Não, é assim. Tem tribunal, ele vai ter que ser julgado. E a Torá fala claramente, existe uma proibição de matar, mesmo que o assassino, o sujeito viu, tem testemunhas, viram, claro. Eles não podem matar ele enquanto ele não vai para o julgamento. Mas no momento que ele foi para o julgamento, então agora, comprovaram tudo, claramente, como nós sabemos pela Torá, pena de morte também não é assim, qualquer dia acontece uma, que eu, as testemunhas que viram ele com uma faca nas costas do outro, tem que chegar para ele e falar, você sabe muito bem, você agora está indo matar uma pessoa, e é proibido isso pela Torá, e uma pessoa que mata pela Torá tem sentença de morte, você está ciente disso? Ele fala, estou ciente, eu sei que não pode matar pela Torá, eu sei que eu tenho pena tal, mas eu vou matar. Então agora, eles vão poder levar ele depois para o tribunal e demonstrar que ele falou, ele sabia, ele fala, ciente, ele assinou embaixo. Mesmo assim, ele matou ele sem pena de morte. Mas por que isso? Que Betzelem Elohim Atayt Adam. Deus criou o homem à sua imagem. Dizem assustados, o Rabi Akiva fala, quando uma pessoa mata outro ser humano, é como se ele estivesse diminuindo a existência de Deus. Como se fosse. Ele está tirando uma parte de Deus. Deus criou aquilo. Deus criou com uma alma divina e ele está tirando essa alma divina de lá. Que direito ele tem para fazer isso? Mas tudo isso quando era uma pessoa que tinha essa alma divina para viver aqui e ele estava usando isso da forma correta. Mas se ele não está usando da forma correta, ele está destruindo o mundo que Deus criou, Deus fala, então tira. E me manda de volta. E é interessante que esse fato, eu diria mais, assim como nós temos o direito de matar um animal, uma pessoa que mata outra, ele não é mais mente, ele não pode ser chamado de um homem. Então por isso ele passa a categoria de ser um animal. Você pode matar ele, não qualquer um, de novo, tribunal. Mas de qualquer forma, naquele momento essa pessoa deixou de ser um mente. Se ele não é um mente, ele é um animal. Se ele é um animal, pode matar ele. Interessante, então, na nossa paraxá, o Zohar traz sobre as palavras notirsá. Nós já mencionamos uma vez no passado, na Torá tem ta'amim, a melodia que a pessoa no Shabbat, segunda e quinta, lê a Torá, tem toda uma melodia. E tem sinaizinhos, são chamados ta'amim. Os sinaizinhos que tem nas letras, embaixo, em cima, eles demonstram qual é a melodia de cada palavra. E existem, na verdade, vários tipos de melodia, vários teamim, várias categorias de teamim, várias classes de teamim. Tem teamim que são chamados mesartim, os ajudantes, aqueles que unem. São teamim que unem uma palavra na outra. Existem teamim que são chamados mafsikim, teamim que dão uma parada, dão uma pausa. Por exemplo, na nossa paraxá, palavra Vayavó Moshe. Se não é Vayavó Moshe, então Vayavó Moshe, o Vayavó está junto com Moshe, está unido. Esse tam que tem embaixo do Vayavó, ele une a palavra Vayavó no Moshe, Vayavó Moshe, então unindo uma palavra na outra. Existem tamins que são chamados Maspiki, são tamins pausas. Mas, em pausas, existem vários níveis de pausas. No português não tem tanta pausa. Tem vírgula, tem ponto e vírgula e tem ponto final. Dois pontos, é verdade. Mas, na Torá, existem várias categorias, então, de pausas. Existe a categoria de uma pausa mais clara. Normalmente, por exemplo, o final do pasuk tem. Final do versículo é uma boa pausa. E depois, no meio do versículo, existem vários outros níveis de pausa. Eles têm apelidos, inclusive, pelos nossos livros. Nas palavras que nós estamos falando aqui, Lopirta, não assassine. No assassine tem um ponto final, que é o final do mandamento. E no Ló tem um tam, também assim, também um tam de pausa. Mas, não é a pausa final, é uma semi-pausa. Se lê, Ló, Tirsá. Então, o Ló tem uma certa diminuidinha, ele diminui um pouco, ele dá uma pequena pausa. Ló, Tirsá. Diz então sobre isso o Zohar. O Zohar fala: se não fosse, linguagem do Zohar, Tascata Amada Kolhanetla. Em todos esses mandamentos curtos, a melodia que tem embaixo do Ló é um pouco pausada. E vem Ló de Tascata Amada, diz o Zohar, se não fosse essa pequena pausa, Ló ave Tikuna Leale, não teria conserto para o mundo. O mundo ia ser uma bagunça. Vireatir Lame Katala Natsa Leale, que seria proibido matar um ser humano no mundo. Qualquer um. A falgada e a vara oraica, mesmo que ele ia estar transgredindo alguma coisa da Torá. A valdemade pascata ama, mas já que a Torá que colocou essa semibreve aqui, essa pequena pausa no Ló, a ser deixada, é proibido, mas é permitido. Tem vezes que é proibido, a maioria, 99,99% é proibido matar um ser humano. Mas uma vez que a Torá colocou o Ló com uma pequena pausa, está indicando que tem uma pequena vezes onde tem uma pausa aqui. Ló, vírgula, Tirsá, mas. Famosa frase que o duvidoso sempre de usar como exemplo para mostrar como é importante a pontuação. Não mate ou não, vírgula, mate. Aqui a Torá está colocando não uma vírgula entre Ló e não e mate. Não é uma vírgula. Mas é uma semivírgula, demonstrando normalmente você tem que ler Ló Tirsá, não mate. Mas, às vezes, existe o caso que você vai frisar melhor essa vírgula, não mate. No caso que nós vimos agora, onde uma pessoa, por exemplo, tem um assassino, que é uma pessoa que não tem por que continuar vivendo, ele veio para destruir o mundo, Deus fala Tirsá, mate essa pessoa. Então, dentro das próprias palavras que nós temos na nossa paraxá, no decálogo, Ló Tirsá, que é proibido matar uma pessoa, a própria Torá já está dando uma dica que não é sempre. Uma regra geral é que é proibido assassinar qualquer pessoa. Mas depende qual é essa pessoa. Se for uma pessoa que tem que ter uma pena de morte, porque ele não veio construir o mundo, ele veio destruir o mundo, essa pessoa sim pode ser tirada do mundo. Só para complementar, acho muito interessante ler o que diz o Sefer HaChinuch. O Sefer HaChinuch é um livro que traz as 613 mitzvot organizadas. Um dos livros que tem essa ordem das 613. E a mitzvah 34 das 613, Shelo laharog nati, a própria definição, não matar uma pessoa limpa, inocente. Já deu a definição clara. Em três palavras ele já falou. Shelo laharog nati, proibido matar um inocente. Senemar, conforme está escrito, Ló Tirsá, proibido assassinar, como nós vemos na nossa paraxá. Agora o Sefer HaChinuch nos explica. Por quê? Shores mitzvah zo yadua benigre lechol rei Hashem. princípio dessa mitzvah é claro para todos aqueles que enxergam o sol. Qualquer um consegue entender. Que a Shemit Barat Bará Olam, pois Deus criou o mundo, precisando lhe frota lhe irbot que dele ativou lhe falar, e nos obrigou, nos ordenou, nos multiplicarmos para popular o mundo, povoar o mundo, umna'anu shelona harizeu veyadeinu, e nos impediu de matar com as nossas mãos, e nos impediu de destruir com as nossas mãos. Larogu labed abriot shenam yashvot haolam. Destruir e matar pessoas que vêm povoar o mundo. Zeulam, porém, Arefaim Agmurim, os grandes perversos, igual a menina, Marcelina, não é o Zeulam, são pessoas que não estão vindo povoar o mundo. Valeu, Maracatuba, vou Arefaim Rina. Sobre essas pessoas diz o versículo, quando esses perversos são destruídos, sem alegria. Eles estão vindo destruir o mundo. Terroristas, estão destruindo o mundo. Então manda eles embora antes. Por que você vai deixar eles destruindo o mundo? Neticeno, eu sigo ao lá. Eles não vêm povoar o mundo, não vêm adiantar o mundo, desenvolver o mundo. Eles vêm com toda a força para destruir. Zezelmer se amar chacham, lechachamenu zezelmer braká. É isso que dizem um dos nossos sábios, de Abdor Eshaim. Quando se termina os perversos, cocimam e mechalem e naquelem. Eu estou destruindo os espinhos, as ervas daninhas que tem no vinhedo. Que no mar, dovdá nele. Ou seja, quando destruo esses, e se acerra o lame, eu tenho. O mundo agora fica mais tranquilo. Ele anda mais, caminha mais, ele se desenvolve melhor. Se mostra que o perota me trabim, eu estou vindo ter desse lugar cocimam. Assim como no vinhedo, as lutas vão ficar melhores quando você tira as ervas daninhas. Isso que a Torá então está nos demonstrando aqui, que tem uma semipausa. Normalmente, é óbvio que é proibido qualquer pessoa assassinar, mas o tribunal tem o direito, com justiça, obviamente, de retirar do mundo aqueles que estão sendo ervas daninhas e estão destruindo o mundo que Deus construiu. Que Deus, de fato, dê para todos nós bastante saúde, que nunca saibamos desse tipo de coisa, mas é importante saber os conceitos que a Torá nos dá, e com certeza vamos fazer justamente o contrário, vamos povoar o mundo e fazer coisas boas para todos os outros.